tem quatro reuniões, são as reuniões mágicas aqui. São as reuniões que eu chamo de reuniões que eliminam reuniões.
Quando você é um agente da reunião, que faz com que todo mundo participe. Então você pode usar técnicas de quebra-gelo, de aquecimento.
O dia inteiro em reunião, cara. E não consegui trabalhar.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro e aqui comigo está o Denis Oliveira.
Fala aí, galera. Beleza?
Vamos lá, pessoal. Hoje a gente tem um episódio muito legal e tenho certeza que você já teve essa reflexão. Se você trabalha no mundo corporativo ou você começou agora a trabalhar em empresas, com certeza você se já deparou com essa dúvida. E qual que é, Denison?
Como lidar com o excesso de reuniões, né? E como que a gente faz para resolver isso com gestão ágil? Esse é o tema do episódio de hoje.
Olha que muito legal. Então sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo aqui no YouTube, se você está assistindo aqui no Spotify ou em qualquer outra mídia, lembra de compartilhar, a gente agradece aí seu compartilhamento, curta, mas o mais importante, comenta aqui que a gente quer ver sua opinião. E vamos aprender aqui hoje sobre como lidar com o excesso de reuniões e como é que a gente resolve isso com gestão ágil.
É isso aí, né?
Bora lá.
É, vamos começar com as reclamações recorrentes. A gente ouve essas reclamações aqui o tempo inteiro, né? A gente separou aqui 10 frases que a gente ouve toda hora. Algumas a gente já falou também, né? Algumas
certeza.
A gente também já reclamou sobre isso. Mas são... lembrando que o que a gente vai falar aqui não é a causa raiz dos problemas, não é o problema em si, mas é o que aparece na superfície, né? São aquelas coisas, aqueles sinais que se tiver acontecendo isso na sua equipe, ou se alguém da sua equipe já falou alguma dessas coisas que a gente vai falar aqui, é sinal que você está com um problema de reunião aí.
Não, são sentimentos que afloram, né? E você vê no corredor da empresa, já é um indício de que tem alguma coisa pegando.
É, tem alguma coisa pegando. Vamos lá, primeira frase aqui, né? É, passo o dia todo em reuniões e não consigo fazer o meu trabalho de verdade. Quem já falou isso? Quem aqui já comentou sobre isso, né? Pô, tô o dia inteiro em reunião, cara, e não consegui trabalhar.
Não, é aquela frase também, né? Agora que a gente acabou a reunião, vamos trabalhar, né? Como se a reunião não fosse
quase
um trabalho.
Sempre, né? Eu acho que na maioria das vezes eu ouço assim. Tá no meio da reunião e fala, pô, beleza, né? A gente tá em reunião, agora vamos trabalhar. Como se a reunião não fosse um trabalho, né?
É.
Mas, de fato, por que que aconteceu? Por que que a reunião passou essa impressão de que não estava trabalhando? A gente vai falar sobre isso. Né? Deveria ser considerado trabalho a reunião, né? Se ela não está sendo percebida como trabalho, é porque tem problema nessa reunião aí. Dois, né? As reuniões são improdutivas e parecem não levar a lugar nenhum. Quem tem esse sentimento, né? Se você tiver algum desses sentimentos aqui, coloca nos comentários, né? Vai colocando aqui pra gente entender... Se está ressoando aqui o que a gente está falando. Terceira, muitas reuniões não têm objetivo claro ou agenda definida.
É, essa é a clássica, cara. Do tipo, alguém no meio da reunião, eu já tive muito isso também, com certeza, de alguém parar e perguntar, por que que a gente está aqui mesmo?
Essa reunião é para quê?
Cara, já ouvi, essa é mais famosa.
Eu já ouvi demais isso. Você está lá... sei lá, a reunião já rolou 40 minutos de reunião e alguém vira, essa reunião é pra quê?
Alguém tem um momento de iluminação ali e fala, pra que que a gente tá aqui, né?
Então, se isso já aconteceu com você, fica aqui nesse podcast, fica aqui nessa... ouvindo que você vai entender por que que isso acontece. 4. Reuniões começam atrasadas, se estendem além do necessário e ainda termina sem ações concretas.
Não.
Já aconteceu isso
não.
Uma vez?
Não, o lance do atrasado acontece, né? É ok. Podem acontecer imprevistos, mas o ideal é que isso não vire uma regra, né? Nem cultura, que é pior do que virar regra, né? Porque as pessoas já saem de casa falando, ah, sempre começa atrasado, já é zoado isso, né? Agora, se estender além do necessário, ok, pode estender um pouquinho. Agora, terminar sem ação concreta... Pra que houve a reunião?
O pior é quando acontece as três coisas ao mesmo tempo de forma recorrente, né? Começa atrasado, se estende além do necessário
e
termina sem ação concreta.
É a queda do avião.
É a queda do avião, né? O avião vai cair se continuar assim, né? Vamos pra quinta aqui, ó. As pessoas ficam distraídas, mexendo no celular ou fazendo outras coisas durante a reunião.
Protesto, então, isso jamais acontece. Você
nunca
vivenciou
isso. Né? Não, todo mundo está sempre ali focado, prestando atenção, ninguém pega no celular durante a reunião.
É, eu ouvi hoje cedinho, ali pesquisando aqui o podcast, de que o maior inimigo das reuniões é o WhatsApp e o Instagram, né? São os dois maiores, né?
Eu acho que são, né, os dois maiores. Talvez os maiores... causam distração, né, durante a reunião. Mas eu acho que o grande ponto é, e aí a gente vai falar sobre isso, né, talvez o vilão não seja o WhatsApp e o Instagram,
não,
né?
Não, não é.
O grande ponto é por que isso está acontecendo, né? Por que a pessoa está ficando com vontade de pegar o celular? Né? A gente vai falar sobre isso.
Pouco engajada.
Sexto, informações importantes se perdem em meio a discussões irrelevantes.
Irrelevantes?
Quem nunca teve isso, né? Está ali numa reunião que tem um propósito, está definido, é para discutir um assunto X, mas durante a reunião a pessoa começa a pegar um detalhe de uma fala e começa a falar sobre aquilo, aí o outro fala de outra coisa. Daqui a pouco tá num monte de discussão.
Divagando devagar.
Divagando, né? Sobre outras coisas que não era o objetivo da reunião. Né?
Sim.
Isso quase nunca acontece, né?
Nunca
acontece isso. Sétimo. Decisões tomadas em reuniões não são seguidas ou implementadas.
Cara, esse é um... Eu tava falando com os nossos alunos. Dentro da gestão ágil, a gente tem uma cerimônia chamada retrospectiva. Você sabe, vocês que acompanham a gente aqui, e é onde a gente vai refletir sobre como melhorar o nosso processo, né? Retrospectiva é uma sessão super interessante quando você senta com a sua equipe e para pensar, poxa, nesse último ciclo de trabalho, nessas últimas 2 semanas, o que a gente fez muito bem, o que a gente pode melhorar e o que a gente vai fazer para melhorar, né? Você tem ali um bate-papo ali inteligente e tal, e é muito comum a galera conversar, colocar em post-its e sair de lá sem fazer nada depois, né?
É super comum, né? E assim, eu acho que o pior disso, da galera não seguir as ações que foram tomadas ou foram decididas na reunião, é que jogou fora aquele tempo da reunião, né? Às vezes ficou ali uma hora reunido, chegou num monte de conclusões, traçou um plano de ação. E se a galera não seguir, pô, jogou fora a reunião.
É o desperdício da melhoria contínua.
Pois é, cara, tá jogando fora a melhoria contínua. Então, vamos parar com isso daí, né, galera? Oitavo aqui. Tenho que participar de reuniões que não agregam valor pra mim ou pro meu time. Quem aqui já teve essa sensação de que tá participando de reuniões,
nossa,
que não deveria estar lá?
Você vai só pra agradar o chefe.
Pois é.
Porque,
né,
senão você vai tomar ou uma bronca ou vai pegar mal pra você. E aí você fica naquele meio tempo assim, pensando, né, em outros assuntos irrelevantes. Pô, será que eu coloquei ração para as gatas de manhã? Será que eu vou passar naquela fase do videogame, né? E assim vai.
Isso aqui é, por exemplo, um indicador daquele que a gente falou, né? Se a pessoa está no celular, ali está distraída, porque será que aquela pessoa deveria estar nessa reunião? Né? Isso aqui fica aí para dúvida. Nono, reuniões consomem tempo que poderiam ser usados para atividades mais estratégicas. Se tá gerando esse sentimento, é porque... Será que essa reunião deveria existir?
Cara, o contrário também. Reuniões que consomem tempo poderiam ser usadas para atividades mais operacionais.
Também, né?
Porque às vezes você tá tirando o carinha da linha de produção para um negócio que ele não vai agregar valor, ele não tá entendendo nada que tá falando, ele não quer estar lá, você não quer que ele tá lá.
Ele poderia estar fazendo alguma outra coisa, né?
Nesse lugar. Produzindo na área dele.
Exatamente, né?
Mas tá lá reunido.
Então... Se já aconteceu esse problema com você, comenta aí também. E por último, aquela frase famosa.
Né?
Essa reunião poderia ter sido um e-mail.
Ei, você já ouviu essa, certeza? Né? Quantas vezes você se arrependeu de participar de uma reunião ou saiu de lá frustrado, né? É pior do que ir no cinema e ver um filme ruim, né?
Pois é, né? É a sensação de perda de tempo, né?
Sim.
Você tá num negócio ali que era pra ser produtivo e acaba... Você fala, nossa, joguei uma hora da minha vida fora. Não serviu pra nada isso aqui.
Você consegue me xingar, você consegue xingar de qualquer nome, mas a única coisa que você me tira do sério é tomar meu tempo...
Desperdiçar seu tempo,
desperdiçar.
Né? Eu também.
Nossa.
Isso me tira muito do sério, cara. Por isso que eu não tenho paciência com gente muito prolixa, né? Que fica falando, e não chega em nenhuma conclusão. Porque na prática tá desperdiçando tempo, né? E,
sim,
cara, tempo vale mais que dinheiro, né?
Vale.
E quais são os impactos negativos de excessos de reunião?
É, porque tem essa coisa, né? Então, a gente está fazendo reunião errado, tá fazendo ou não está fazendo reunião, então vamos fazer muita reunião, né? Aí o pessoal vai para o outro extremo, né?
Vai para o outro extremo, aí não adianta nada, né? Então vamos lá, impacto negativo, né? Então primeiro é o que a gente acabou de falar aqui, né? Perda de tempo e produtividade. Então, menos tempo para o trabalho real, né? Você fica muito tempo... Se estiver tendo reunião em excesso, é sinal que está tendo menos tempo para as pessoas realmente colocarem a mão na massa.
Mas isso é o lance, cara, do pessoal encarar a forma de fazer reunião? Porque, tipo assim, uma reunião onde você tem só uma pessoa falando, não tem debate, não tem engajamento, não tem tomadas de ação, é só uma, é um discurso de uma conferência, né? Será que é isso que as pessoas veem como reunião não é um trabalho?
Provavelmente. A gente vai falar sobre os formatos, né? Inclusive, eu separei aqui três propósitos que uma reunião tem que ter. Se ela não tiver nenhum desses três propósitos, ela não deveria existir. A gente vai falar sobre isso. E aí eu acho que acaba batendo nisso que você falou.
Acho que é por aí, né?
É, com certeza. Porque se não tiver um desses três propósitos, dá a impressão que a reunião não deveria existir. É. E não deveria existir. Já vamos falar sobre isso.
Outro impacto aqui, ó. Outro baixo impacto. Engajamento e baixa motivação das equipes para a reunião, né?
Exatamente. Então, uma reunião que tiver todos esses problemas aqui vai gerar isso aqui, né? Um baixo engajamento, baixa motivação das pessoas. Então, você tem que tomar cuidado com as suas reuniões, principalmente quem é líder de equipe e está notando ali um baixo engajamento das pessoas, principalmente nas reuniões.
Quer ver um exemplo? Você lembra uma reunião que a gente tinha, eu acho que era semanal ou quinzenal, num projetão lá numa empresa, lá no centro de São Paulo, que você tínhamos que ir lá fazer o status report, como a gente ia desanimado para aquilo.
Todo mundo desengajado ali, né? Porque as reuniões não estavam sendo... Ou talvez aquelas reuniões estavam gabaritando tudo de ruim que a gente vai falar aqui no episódio.
E o pior, né? A gente tinha reuniões prévias...
Reunião para definir a data da próxima reunião.
É, data da data. E reunião para se preparar contra os inimigos da reunião.
É, putz, né? Tinha isso
que a
também.
Gente tinha que passar a pauta da reunião antes, porque vai que os caras comentam alguma coisa. Olha aqui.
Aí tinha uma reunião para planejar como que a gente ia lidar caso as pessoas reclamassem da pauta.
E se falassem tal coisa? Então a gente estava preparado com números de documentos ali. Era
ou seja, olha quanto tempo jogado fora, né? Então,
e o projeto rolando.
E fica atento se no teu projeto, na sua empresa, não está acontecendo isso, né? Se estiver acontecendo isso, opa, peraí que tem
algo errado.
Tem algo errado aí com as reuniões da tua empresa, né? Outro impacto negativo do excesso de reuniões são as decisões lentas e ineficazes. E parece contraproducente, né? Dá a impressão que, pô, tô tendo mais reunião. Em tese, a gente tá decidindo mais rápido, mas na verdade você vai decidir mais lentamente, né? Porque essas reuniões não estão sendo produtivas, as pessoas estão perdendo motivação e as decisões vão acabar saindo
mais lentas.
Mas você
diz assim que os caras usam as reuniões como forma de não tomar a decisão que precisa ser tomada?
Provavelmente, né? Quando está tendo excesso de reunião, provavelmente porque
barrigando.
Não tá barrigando as decisões importantes, né? O próximo aqui, dificuldade em manter o foco e nas prioridades estratégicas. Né? Então, você está tendo um excesso de reunião, provavelmente está faltando foco na empresa.
Você trouxe um ponto legal. E isso também é uma discussão recorrente da galera. Por exemplo, tem o OKR. Eu deveria fazer uma reunião, por exemplo, que já me perguntaram. Tem a daily, normal, mas eu deveria fazer uma reunião diária sobre o OKR com todo mundo da empresa?
Não faz sentido, né?
Você que me perguntou isso na última aula, esteja assistindo esse episódio.
Não faz sentido, né? Vamos juntar... Tudo tem um propósito, né? Então você vai ter uma reunião específica para criar OKRs. E o acompanhamento do OKR pode ser acoplado numa daily, né?
Um dia.
Pode ser acoplado na retrospectiva, no final de uma sprint, na review, né? No final de uma sprint. Enfim, a gente vai falar aqui das cerimônias do ágil, que eu apelidei carinhosamente de reuniões que eliminam reuniões. A gente vai falar sobre isso também. Tá?
Bora lá.
O que mais que a gente tem de impacto negativo? A cultura de reuniões por reuniões, a gente já falou disso, né? O esgotamento e o estresse das pessoas.
Burnout,
então, se estiver acontecendo esse monte de problema, vai esgotar as pessoas, vai causar estresse. E por último, né? Custo elevado para a organização. Porque, afinal de contas, tempo é dinheiro, né? Então, se você está gastando de forma ineficiente o tempo das pessoas, você está rasgando o dinheiro, né?
Não
tá
só isso. Jogando quantas dinheiro vezes fora. Eu já fui em reuniões onde eu tive que ter um deslocamento de mais de uma hora em outra cidade, em outro estado, em outro país, eu já tive que fazer reuniões. Para chegar lá, pô, teve uma reunião que eu fui, cara. Eu lembro até hoje, num banco aí vermelho, lá em Madrid. Não vou falar a marca aqui, né? Mas eu estava lá, na Espanha. Aí, cara...
Ainda bem que tem muitos bancos vermelhos,
tem muitos,
né? As pessoas
vermelhos.
Vão se confundir.
Vão
aqui.
Se confundir, poxa vida. E a Espanha gosta muito de vermelho. Aí eu tava lá, cara, e os caras começaram a fazer a apresentação do projeto. Eu tinha escrito o projeto. E os caras estavam falando aquilo que eu já sabia. Só que eles estavam falando, velho... Normalmente a gente ouve o YouTube aí, vai, 2x, né? Eles estavam falando em menos 4x, velho. Porque, não sei, tinha um monte de brasileiro lá, os caras queriam deixar claro... Eu dormi, velho.
Dormiu no meio da reunião.
Eu dormi, mas eu dormi gostoso, assim, né? E aí, cara, os espanhóis...
Comenta aí, quem mais já dormiu na reunião? Será que alguém já dormiu? Coloca nos comentários.
Aí teve uma hora que os caras falaram assim, Pedro, como está? E eu lá babando, o cara me deu uma cotovelada, eu acordei, perdona, perdona, pero concordo com todo.
Lá na Espanha, é isso?
Lá na Espanha, puta, cara.
Sacanagem. É, acontece, né?
Como tava bacana a reunião, né?
Você vê como tava bom, né? Como tava produtiva.
Pois é.
E vamos lá para as causas raiz, né? A gente falou bastante aqui dos problemas, então acho que já deu para entender, né? A gente já deu vários sinais aqui, se alguma das coisas que a gente falou acontece na sua empresa, opa, sinal de alerta, aí tem reuniões improdutivas, né? Mas quais são as causas raízes desse problema? Por que que essas coisas acontecem? A gente elencou aqui algumas causas raiz, tá? Primeira delas, falta de clareza e propósito sobre os objetivos e os resultados esperados da reunião. Isso aqui eu acho que é o principal. Você está tendo a reunião e ninguém sabe por que daquela reunião, ou não tem clareza do objetivo, do propósito, do resultado esperado daquela reunião, a reunião não vai ser eficiente, né? Não vai ser efetiva. Tem problema aí. Né? Então, isso daqui talvez a principal causa raiz, né? A falta de clareza ou falta de propósito na reunião. As pessoas não saberem o porquê dela. Outra causa raiz aqui que gera esses problemas de excesso de reunião é o planejamento inadequado. Né? O que é um planejamento inadequado? É uma reunião sem agenda, uma reunião sem preparação prévia, uma reunião sem pauta. As pessoas chegarem para a reunião sem se preparar. Né? Inclusive, eu acho muito bacana, tem uma cultura da Amazon, que o Jeff Bezos ele criou lá uma cultura das reuniões, onde começa a reunião, todo mundo já recebe uma folha 4, o resumo do que vai ser discutido, né, o propósito da reunião, o que vai ser discutido, o porquê. Na verdade, as pessoas recebem antes, né, e já chegam para a reunião já briefadas, né, já sabendo o que vai ser discutido, já para trazer, já sabe a pauta, já para que a reunião seja uma discussão em cima daquilo que já está preparado.
E né? Circunscrito dentro do que foi determinado.
Exatamente.
Sem
aí nem precisa, eles até brincam lá, é reunião sem PowerPoint. Não que, a gente vai falar sobre isso, né? Não que o PowerPoint seja o vilão da reunião. A ferramenta nunca é a vilã. Né? O grande vilão é a pessoa não saber usar aquilo, né? Então, nessas reuniões da Amazon,
acho que é a forma.
Nem
né?
precisa de apresentações. A reunião acaba sendo só uma discussão sobre uma pauta já previamente muito bem mastigada. Né? A pessoa que está chamando para a reunião, ela tem que ter essa responsabilidade. Né? Então, se eu vou chamar a galera para uma reunião, eu tenho que ter essa preocupação de preparar a agenda da reunião, de preparar o que vai ser discutido, de deixar todas as pessoas briefadas antes do que vai ser falado lá, para que elas já cheguem para agregar, né, para agregar valor. Então, essa aqui é uma outra causa raiz, né? A falta de planejamento adequado das reuniões. Outra causa raiz aqui, desses problemas todos que a gente falou, é o convite para pessoas que não precisavam estar presentes. Eu cometo esse erro várias vezes, né? Eu assumo que eu cometo muitas vezes esse erro aqui, de convidar...
Acho não, cara.
De convidar pessoas que não precisariam estar naquela reunião. É porque...
Você tem dificuldade, às vezes, de dispensar os caras nos momentos que eles não precisam
estar.
É,
que não precisariam estar lá, né?
Mas...
É que eu não sei, eu tenho um...
Aí um abraço de pai.
Não, cara, é uma questão de FOMO. FOMO, pra quem não sabe, né? FOMO é Fear of Missing Out, né? É o medo de estar perdendo alguma coisa. Eu tenho um pouco de FOMO de dispensar as pessoas e, pô, será que elas precisariam ouvir o que vai ser dito aqui?
Não, mas fica tranquilo que os caras, quando você tá falando, eles mandam um WhatsApp pra mim e falam, preciso estar aqui mesmo. Eu falo, não, porra, né? E às vezes você nem vê, os caras já saíram fora.
Eu entendo, é um negócio que eu preciso melhorar. E, de fato, é uma causa raiz desses problemas aqui, né? Quando você convida pessoas que não precisariam estar ali. E é uma falta de respeito com essas pessoas, né? Porque você está usando o tempo delas e elas não,
é o que eu falei,
não precisariam
estar
lá, né? Poderiam estar fazendo outras coisas.
Do nível hierárquico deles ou do objetivo produtivo deles, né?
Exatamente. Então, fica atento a isso daí, você também, tá? Outra causa raiz aqui é uma falta de facilitação eficaz para conduzir as discussões, né? Você entende bastante disso, né? O Denis gosta dessa questão de técnicas de facilitação.
Sim, cara,
tal, né?
Acho que isso é essencial. Para deixar as pessoas, no mínimo, sentindo-se parte da reunião e não meros espectadores, né?
Quer explicar rapidamente essa questão de facilitação?
A facilitação, acho que...
Esse tema é claro para a gente, né?
É.
Mas talvez nem todo mundo entenda. Facilitação,
eu gosto de tornar essa explicação bem simples de entender. Facilitação é tornar fácil, né? Mas é quando você é um agente da reunião que faz com que todo mundo participe. Então você pode usar técnicas de quebra-gelo, de aquecimento e de várias outras que a gente chama de construção de time ou de team building. Onde você vai ter a atenção da galera com você, você vai ter eles participando com você, e o tema que vocês estão discutindo passa a fazer sentido para as pessoas que estão ali. Você vai ganhar espírito de time, você vai ganhar a inteligência coletiva e a participação de todo mundo rumo ao objetivo que você quer alcançar. Então, por exemplo, você recebe lá um OKR para vocês trabalharem. Então, vocês estão trabalhando em cima dos resultados-chave. Quando você tem reuniões com facilitação, isso fica muito mais claro. Vou até contar uma história aqui que eu estava ouvindo num podcast hoje de manhã. Eu ouço uns podcasts muito nerd, viu, galera? Então, eu estava ouvindo um podcast da NASA, né? E esses caras lá, nos anos 60, lá, eles tiveram aquela briga que estava com a União Soviética de quem lança primeiro, quem chega primeiro na Lua, pá, não sei o quê. E eles tinham só uma missão de levar o homem à Lua, no projeto Apollo, naturalmente, mas tinha que desembarcar os caras, né? E eles tinham que andar no solo da Lua. Ninguém nunca tinha feito isso. Então não tinha material de consulta nenhum. Então um dos caras lá, um dos engenheiros, teve uma ideia de fazer um braço dobrável para tirar os caras de dentro do e os equipamentos da espaçonave lá e botar eles dentro do módulo lunar lá. E eles fizeram uma reunião. Esse cara chegou com um livro desse tamanho. Engenheiro, né, velho? Tu respeita os engenheiros aí, mas os caras, quando querem ser só técnicos, eles conseguem. E foi apresentar e ele foi detonado. Pelos caras. Porque, uma, ninguém entendeu o propósito, ninguém achou que aquilo ia funcionar, e vamos chamar que ele não conseguiu vender a ideia.
É, acho que foi isso, né?
Passou ali algumas semanas e aquela era a única, vamos chamar assim, solução técnica que eles tinham. Os engenheiros se reuniram de novo e um dos caras foi lá, chamou os outros engenheiros, o pessoal de comunicação, os chefes da missão, pessoas que não são engenheiras ali. E ele ajudou os caras fazendo uma maquete, e em vez dele ir lá e colocar, ele chamou os caras para montarem juntos. Então todo mundo pôs a mão, todo mundo leu, ao invés de ter aquela documentação extensa, ele distribuiu o desenho de como ia funcionar. E o braço dobrável, no final, foi encaixado no módulo lunar e foi o principal cara que fez a missão dar certo.
Olha só que legal.
Por que que funcionou? Todo mundo comprou a ideia. Por que comprou a ideia? Porque facilitou o entendimento.
Perfeito, perfeito.
Então o entendimento mais fácil é o que a gente faz nessas sessões de team building, de facilitação, e atende esse ponto que você falou aqui, de tornar a reunião mais eficaz para uma discussão com objetivo.
Então, excelente exemplo de facilitação, né? Na versão sem facilitação, que ele
trouxe
um livro de...
Não, velho.
Ninguém, foi boring a reunião, né? Ninguém nem entendeu para que que tava ali,
olha que muito,
né?
Louco, era o mesmo conteúdo.
Olha que bacana, né? E é isso, então procure entender... ou aprimorar suas técnicas de facilitação de reunião, né? Para deixar suas reuniões mais produtivas. Facilitação é isso, né? Tornar mais fácil o entendimento das pessoas daquilo que você quer passar. Pode ser por meio de uma dinâmica, né? Pode ser do meio uma dinâmica aí de montagem coletiva, fazendo alguma coisa junto.
Não precisa fazer o braço dobrável do módulo lunar, mas veja, você pode fazer com que as pessoas participem.
No ágil a gente usa muito isso usando post-its, né? Quando é reunião física, você vai ali com post-it ou na própria lousa mesmo, rabiscando na lousa, fazendo as pessoas construírem a solução juntas, né? Ou se for uma reunião virtual, tem ferramentas para fazer isso também, mas isso faz parte das técnicas de facilitação, né? Então, fecha aqui essa causa raiz de uma falta de facilitação é causa raiz também de muitos problemas de reunião aí. E aí, para coroar, uma coisa que eu coloquei aqui é que toda reunião, tá? Toda reunião, ela serve para três coisas, ou pelo menos deveria servir para apenas três coisas, tá? Ou colocar todo mundo na mesma página, que seria uma reunião de alinhamento, né? Fazer todo mundo entender.
O que quer dizer colocar todo mundo na mesma página?
É fazer todo mundo entender, ter o mesmo entendimento sobre aquele determinado assunto, né? Então você está chamando todo mundo para a reunião para que todo mundo tenha um entendimento comum sobre ou o status do projeto,
fale
o status
a mesma
das
língua.
Coisas. É para que todo mundo fale a mesma língua, né? Então a reunião tem que ser para uma dessas três coisas. Primeiro, ou para colocar todo mundo na mesma página, uma reunião de alinhamento. Segundo, ou para chegar num consenso comum, quando precisa de tomar alguma decisão coletiva, né? Então eu preciso tomar alguma decisão que todo mundo tenha que estar de acordo. Então a gente chama uma reunião para discutir aquilo e chegar numa decisão final que todos os participantes da reunião estejam de acordo, né? Então esse é o segundo propósito que uma reunião pode ter, né? Tomar uma decisão coletiva ou para usar a inteligência coletiva. O que é inteligência coletiva? É quando eu não quero, eu como líder ou como alguém que preciso construir ou criar alguma coisa ou planejar alguma coisa, eu não vou fazer isso sozinho. Eu não vou confiar só no meu cérebro. Eu quero usar o cérebro de todo mundo da minha reunião, né? Quero usar a inteligência coletiva. Quando que eu vou usar isso? Em reuniões de brainstorming, né? Quando precisa gerar ideias sobre alguma coisa. Reuniões de planejamento, quando a gente precisa planejar os próximos passos do projeto, os próximos passos da equipe. Eu não vou tentar planejar tudo sozinho. O ideal é que você chamar todo mundo e criar um planejamento em conjunto. Reunião de revisão, né? De review, de retrospectiva, né? Que vai gerar melhoria contínua. Então, esse tipo de reunião que usa a inteligência coletiva, né? É um uso inteligente do tempo das pessoas. Então, resumindo, reunião só serve para três coisas, tá? Ou para colocar todo mundo na mesma página, ou para tomar alguma decisão coletiva, ou para usar a inteligência coletiva. Se você está fazendo reunião que não usa nenhuma dessas três coisas, essa reunião está sendo inútil, está jogando dinheiro fora, jogando seu tempo fora, o tempo das pessoas fora, e essa reunião deve ser eliminada.
Sensacional, hein, galera? Tomem nota aí, então.
Vamos lá para o bloco 2 aqui do nosso podcast. Afinal, como que a gestão ágil resolve esse problema, né? Afinal, é o que a gente ensina, né? Gestão ágil. Então, como que a gente usa aí técnicas ou práticas da gestão ágil para resolver todos esses problemas de reunião?
Vamos lá, vou falar o primeiro aqui, ó. Mentalidade Lean aplicada às reuniões, né? O que que é o Lean, né? É uma técnica que a gente aprende muito em gestão ágil, que remonta aí desde os tempos lá dos japoneses na Toyota, que virou um método muito interessante. E o ponto principal dele aí são eliminar desperdícios e foco nas pessoas. Só que ele tem três tópicos aqui para as reuniões que eu achei incrível aqui. O primeiro deles é eliminar desperdícios de tempo, recurso e, por que não, melhoria contínua, né? Que a gente vai falar já já. Então, o que seria eliminar tempo e desperdícios de tempo e recurso em reunião, cara?
É baseado... Você pode pegar esses três pontos que eu comentei ali e perguntar. Essa reunião, ela está servindo para colocar todo mundo na mesma página sobre algum assunto?
Não.
Não. Ela é uma reunião que está chegando numa decisão de grupo, ela está servindo para isso, para no final a gente chegar numa decisão concreta de que não teria essa decisão se não tivesse feito a reunião?
Não, mas a gente precisou trazer todos os gerentes do Brasil todo para cá para descobrir isso.
Ou três, essa reunião está usando a inteligência coletiva? É uma reunião que, de fato, está... Todo mundo que está ali precisa estar ali... E tá construindo algo que vai chegar no final da reunião com alguma coisa concreta?
Não, eu só queria comentar com todo mundo minha opinião mesmo.
Ou seja, né? Se ela não responder, não passar em nenhum desses três critérios, cara, é uma reunião que deveria ser eliminada, tem, né? Tá? É um desperdício de tempo, desperdício de recurso. Então, sim, você tem que ter uma mentalidade de estar o tempo todo questionando isso para suas reuniões. Justamente para eliminar desperdícios, né? Essa é a mentalidade Lean, tá? No Lean, a gente tá olhando o tempo todo. Inclusive a gente colocou aqui, né? A reunião tem que ter foco no entregar valor para o cliente, né? Entregar, que é um dos valores do Lean, né? Entregar valor continuamente. Se a reunião não está entregando valor, quem que é o cliente da reunião? É a companhia, é a empresa, né? Se essa reunião não está entregando valor para a empresa, ela não deveria estar sendo feita ou ela está sendo mal feita. E a gente tem que estar o tempo todo questionando esses pontos aqui para ver se essa reunião está sendo produtivo ou não, tá? E essa mentalidade Lean, né, é uma mentalidade de estar o tempo todo olhando se está sendo produtivo ou não, se tem desperdício ou não. Então você tem que ter essa mentalidade de eliminação de desperdícios.
Né? Tanto de tempo, né, quanto de recursos.
Tanto de tempo quanto de recursos.
Brinquei, né? Aqui, tipo, trouxemos todos os gerentes para cá, né, mas imagina, né, uma reunião onde você traz um monte de gente, e olha que a gente já foi... Em eventos, né? Aqueles eventos corporativos de fim de semana que poderiam ter sido melhor. Vamos para o próximo aqui. Foco no valor para o cliente, seja interno ou externo. Como você explicou aqui, né? O cliente ali normalmente é a corporação. Mas pode ser um cliente externo ali.
Sim.
E a gente divaga, né, cara? Nessas reuniões. Então, se a gente tiver foco no cliente, com certeza a coisa vai ficar melhor.
Foco na entrega de valor, né? E aquilo, em todos os pontos se questionar, peraí, isso que a gente está discutindo agora está agregando valor para o propósito da reunião. E aí entra aquele ponto, né? Se a reunião nem tiver propósito, você não vai nem conseguir fazer essa pergunta. Então você dá um passo antes e toda a reunião tem que ter claro, né, qual o propósito dessa reunião, para que ela serve, qual o resultado esperado dessa reunião. E aí durante a reunião você pode ficar se questionando. O que a gente está falando está alinhado com o porquê que a gente fez essa reunião, né? Se estiver falando qualquer coisa que não... Qualquer assunto, né? Que entrou ali no meio da reunião, que não está alinhado com o objetivo da reunião, para, tá jogando tempo fora.
Mas gestão ágil resolve justamente por conta disso, do foco no valor que é agregado. E por último aqui do item de mentalidade Lean, é de melhoria contínua dos processos de comunicação. Isso eu acho incrível.
É aquilo, né? Acabou a reunião, sempre parar, fazer uma mini retrospectiva, né, com você ou com sua equipe, de como que a gente pode fazer reuniões melhores daqui para frente, né? Não precisa ser toda a reunião, não, tá? Mas de tempos em tempos, você parar e discutir sobre isso, né? Ver, pô, as últimas reuniões foram produtivas ou não? É, tem alguma coisa que a gente pode melhorar nas próximas?
Né, cara? Não é nem só a mentalidade, a cultura da empresa já está sempre orientada a essa coisa de melhoria contínua e especificamente de comunicação, né?
Exatamente. Né? Essa ferramenta que a gente usou aqui para reunião, será que deu certo ou não?
Pô, será que os caras prestaram atenção?
Isso? É, alguém ficou. Entendeu? Os caras ficaram pegando o celular no meio da reunião, que é o sinal de que a reunião não estava sendo legal. Se ficaram pegando o celular, bom, vamos tentar entender por quê. Né?
Ao invés de dar uma bronca geral.
Não, é, entendeu por que a reunião ficou chata, né? E tentar melhorar para as próximas. Então, essa mentalidade de estar o tempo todo tentando melhorar, inclusive as reuniões, é super importante. Né? E isso a gente traz da gestão ágil.
Bora aqui.
Outra prática da gestão ágil muito bacana que você pode implementar em todas as suas reuniões é a prática do time boxing. O que é o tal do time boxing, Denis? Explica esses termos em inglês, né?
Você colocar o tempo e colocar ele dentro da caixa. O time box. Na verdade, você estabelecer uma duração fixa de tempo. E essa duração fixa de tempo é um limite ali que idealmente você vai ter para uma determinada reunião. Então, por exemplo, uma reunião diária do que a gente usa em gestão ágil. Idealmente, ela vai durar 15 minutos. Então, dentro daqueles 15 minutos, cada membro do time vai fazer o seu comentário ali do que ele está fazendo, eventualmente de algum desafio que ele está enfrentando, precisando de ajuda, o que ele progrediu ou o que ele está comprometido em fazer hoje. Então, ali, rapidinho, cada um ali vai falar, né? Agora, essa coisa do time box é muito interessante, né? Eu brinco muito com isso da polícia do Scrum, porque às vezes a gente vai fazer mais de 15 minutos, um pouquinho, ou até um pouquinho menos, e fica com medo, né? Da polícia entrar ali e falar, você tá errado, né? Ou então, ó, aqueles gurus.
A sua daily demorou 17 minutos, né?
Você está errado.
Você será punido.
Mas não tem nada disso. O time box serve como uma forma de disciplina para que a gente possa manter o foco no efetivo propósito daquela reunião, né?
Então, para deixar bem claro, o time boxing quer dizer colocar um tempo fixo, né? Um tempo fixo para a reunião. Então, é já estabelecer que essa reunião vai durar no máximo 45
minutos.
Uma
hora.
É, o tempo dela é uma hora, né? Então, dar tempos fixos.
E é legal falar isso antes da reunião, né?
E aí, o que é? E aí é a minha visão pessoal, tá? Eu concordo, né? Tanto que eu acredito que a maioria das reuniões tem que ter time box. Às vezes, em raras exceções, e aí você tem que usar com muita parcimônia, com muito cuidado. É, pode ser necessário ter reuniões sem hora para acabar. Às vezes pode acontecer, tá? Você precisa ali fazer um brainstorm com a equipe que você não quer colocar um tempo fixo e você quer ter
talvez
um pouco mais de liberdade.
Em momentos de crise normalmente acontece isso.
E é isso que é onde eu ia chegar. Normalmente em momentos de crise. Né? Então você está num momento de crise, putz, estourou ali uma crise, o projeto está atrasado, o cliente está gritando, ou algum problema emergencial aconteceu. Cara, você vai ter que fazer uma reunião que não vai ter hora para acabar, porque a hora para acabar é quando resolver a situação. Né? Então
eu
você não sabe exatamente quando vai resolver.
Porque isso não pode virar cultura.
Exatamente. Né? Então assim, é para usar com muita parcimônia só quando realmente necessário. Que isso não vire uma cultura, tá? A cultura deveria ser a cultura do time boxing. As reuniões têm tempo fixo e você procurar respeitar
esse
tempo
fixo. Você
pode
ter ali um reloginho ali mostrando o tempo da reunião. Você pode colocar isso, mas eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. De avaliar de geração de ansiedade ou até de tirar atenção às vezes. Você coloca lá um relojão, lá, um time remaining lá.
É, algumas pessoas gostam disso, né? Sentem confortáveis, gostam de ter. Outras pessoas já geram o contrário, né? Gera ansiedade. A pessoa fica olhando pro reloginho e fica.
Tá acabando. Vou falar
aqui rapidinho. Ai, meu Deus, e agora?
Deixa eu falar rapidinho. E aí, cara, a gente não falou desse ponto, mas foi uma coisa que a gente tava batendo um papo semana passada de maneira informal. E aliás, gente, é assim que saem esses podcasts, viu? Lembra que você falou sobre como as pessoas respondem nas reuniões? Você falou alguma coisa do tipo que elas vão para as reuniões já pensando no que elas vão falar, né?
Ah, sim.
Não estão escutando, né?
Esse é um problema de comunicação, na verdade, né? Que acaba ressoando nas reuniões, né? Que muitas vezes as pessoas não estão tão preocupadas é um problema da escutativa, né? As pessoas não estão escutando o que o outro está falando. Enquanto o outro está falando, ela fica só pensando no que ela vai falar. E se você projetar isso em todos os participantes, ninguém está escutando o que ninguém está falando, está todo mundo só pensando na sua fala. Né? E isso tem que tomar muito cuidado. Você que é líder, você tem que tomar cuidado, perceber se isso está acontecendo e, né, por meio de facilitação, tentar mudar esse cenário.
Virou uma peça de teatro.
Né?
E aí eu fiquei pensando, se você colocar lá o tempo, né? Colocar ali um timer visível, pode gerar isso aí.
Não, com certeza. Em muitas pessoas vai gerar isso aí. A pessoa vai ficar mais preocupada com o timer do que com o que está acontecendo na reunião, né? E aí, por isso tem que ter... O líder tem que conhecer muito bem a sua equipe. Se você sabe que a sua equipe não vai ter esse perfil, não vai acontecer isso, tudo bem, mete o timer lá, ele pode ajudar. Se você sabe que a sua equipe vai ficar mais ansiosa com o timer, não coloca timer, não coloca, né? Não coloca cronômetro mostrando quanto tempo está acabando. Então depende muito das pessoas que estão ali.
Michael,
né?
Jordan, por exemplo, se automotivava com o timer, né? Quando faltava alguns segundos, ele falava, dá a bola para mim aqui.
É aí,
né,
que ele vai fazer o ponto mesmo, né? Então depende de cada um, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, né, de práticas saudáveis aqui, é preparação prévia, né? A gente já falou sobre isso, né? E vamos deixar mais claro aqui, né? Então, enviar antecipadamente a agenda para todos os participantes. Então, isso aqui é óbvio, né? Deveria ser assim, né? Todo mundo vai para a reunião já sabendo o que vai ser discutido ali. Que mais? Materiais relevantes. Então, se tem algum material que vai ser discutido, manda antecipadamente para as pessoas, para que elas não fiquem lendo.
Sem até surpresinha.
A Rayane brincou aqui, né? Eu não sei que reunião que ela participou, que era uma reunião para ler o PDF. Né?
A nossa produtora aqui.
O ideal era mandar, já manda antes o PDF, né? E aí na reunião as pessoas vão discutir o que entendeu do PDF.
Foi engraçada a PDF forma como reunião, ela fala, né? Pô, os caras chegaram aqui e ele tava mostrando PDF pro outro cara.
Então, o ideal é que esses materiais sejam enviados antes para as pessoas, né? Para que a reunião seja realmente produtiva, né? Seja discutir em cima de algo e não ler o negócio durante a reunião. E definir papéis, né? Isso aqui também é muito importante. A gente faz muito claramente isso no ágil, né? Uhum. Definir quem vai ser o facilitador, quem vai ser a pessoa responsável por anotar o que tiver que anotar, quem vai ser o timekeeper, né? O responsável pelo tempo, ou responsável por ver se está dando tempo ou não. Então, deixar claro os papéis de cada um dentro da reunião. Quem está ali só para colocar trazer o seu cérebro, né? Que é para discutir.
Perfeito.
Enfim, né? Dar os papéis para cada um. Então, isso aqui é uma...
Próximo aqui, ó. Preparação prévia. A gente falou. Vamos falar de participantes certos ou ideais que deveriam estar na reunião.
Então, convidar as pessoas apenas... as pessoas essenciais para aquele assunto que vai ser discutido na reunião. Então, isso aqui é ou para o objetivo da reunião. E aí volta, um passo atrás, né? Toda reunião tem que ter um objetivo, muito claro, muito definido. Ela tem que ter um resultado esperado muito claro, muito definido. Uma vez que você sabe o objetivo da reunião, sabe o resultado claro, aí você vai atrás de quem são as pessoas que podem contribuir ou para esse objetivo ou para gerar esse resultado, né? Então, não chamar ninguém que não contribua para o objetivo da reunião, né?
Eu já tive profissionais no time que, embora eram excelentes na produtividade, eles ficavam muito nervosos em reunião. Eles não lidavam bem. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha um analista no time e eu não sabia dessa condição dele. Eu pedi para ele, apresenta lá o seu trabalho. Nossa, cara! O cara queria entrar embaixo das cadeiras da reunião. Porque ele tinha um lance emocional dele de que se ele expusesse o trabalho e o pessoal falasse, olha, não gostei, nossa, ia morrer. Então também essa coisa de você envolver os participantes certos, e talvez seja envolver certo os participantes.
É, cara, isso é importante, esse ponto que você falou, né? E aí é uma responsabilidade do líder, né? Uhum. Conhecer a sua equipe, de novo, né? O líder tem que conhecer a sua equipe, conhecer as pessoas.
Aprendi do pior jeito.
Porque, de fato, tem algumas pessoas que... Puta, é uma reunião com três pessoas, mas... Tem gente que... Três pessoas já tá... É como falar em público. E dizem que o maior medo
do ser humano,
né, em várias pesquisas, às vezes até maior que o medo de morrer, é o medo de falar em público, né, para muita gente. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? Tem gente que, cara, a pessoa pode ser muito boa, né, no que ela faz, ter um conhecimento absurdo, mas aí você colocou ela na frente de cinco pessoas,
travou,
ela vai travar, né? Travou. Então você, como líder da equipe, você tem que ter noção. Às vezes até você é essa pessoa, né? Então você tem que saber dominar esse teu medo aí. contornar, né, arrumar alguma forma de contornar isso para que isso não seja um problema, né? E se você é a pessoa que está chamando, convocando as pessoas para a reunião, e você é o líder da equipe, conheça bem as pessoas, saiba quem você vai precisar chamar para falar ali ou não, né? Porque dependendo da pessoa, ela não vai se sentir confortável em falar. Então essa pessoa que não se sente confortável em falar em público, uma forma que você pode usar melhor o tempo dela é pedir, não falado em público, né? Mas pedir que ela mande sua opinião antes, né? Talvez de forma escrita, de alguma outra forma, né? E já traga a opinião daquela pessoa.
Ou fazer o papel por ela, né?
Ou fazer esse papel por ela, né? Conversa com ela antecipadamente e você fala na reunião o que ela falaria.
E reconheça, né, o papel dela na importância.
Reconheça, enfim, né? É uma sensibilidade que o líder tem que ter. Né? Por isso que a gente fala muito que liderar muitas vezes é uma arte, né? Porque é difícil, né, você colocar isso como regras, né, regrinhas. Então, são coisas que você, como líder, tem que sentir da sua equipe.
É,
né?
O famoso vareia, né?
Varia, né? Que mais? Facilitação eficaz, a gente já falou disso aqui, né?
Já passou, falou
então,
bastante.
Então, colocar alguma pessoa para ser responsável por conduzir a reunião.
Tem momentos interessantes de facilitação, como numa reunião de planejamento, você facilitar uma reunião para que as pessoas tenham foco, possam contribuir melhor. Numa reunião onde você vai fazer a retrospectiva, num brainstorming, num momento onde você está começando uma reunião onde vai ter todo mundo ali que ter um nível de concentração alto, por exemplo, você vai dar uma aula de um determinado item ou você vai apresentar algo mais técnico. É legal que no começo você faça uma facilitação, um team building, onde você meça, por exemplo, ali a energia das pessoas, você faça com que elas se sintam parte do negócio ou prepare elas para uma transformação que vai acontecer ali.
Concordo.
Então é super importante.
Bacana. E o próximo aqui é documentação acionável. O que, que a gente quis dizer com isso daqui? É registrar apenas decisões, ações, responsáveis e prazos. O que, que é isso, tá? São quatro coisas que tem que ser feito, registrado numa reunião. Voltando aqui. Decisões, ações, responsáveis e prazos. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Quem nunca aconteceu isso daqui, tá? Vou dar um exemplo. Você tá ali numa reunião, e aí você está apresentando, sei lá, uma planilha em Excel. Está, né? Apresentando a planilha, está apresentando ali os resultados da planilha. E aí você percebe um erro na fórmula. Tem ali um errinho na fórmula. Ao invés de você anotar, opa, precisamos corrigir essa fórmula, você começa a para a reunião para ficar corrigindo a fórmula na frente de todo mundo. Aí fica todo mundo parado, esperando, enquanto a pessoa está ali corrigindo a fórmula. E editando,
pior, todo mundo vai fazer de um jeito diferente do seu.
E cada um faria de um jeito ainda, né? Aí fica todo mundo opinando. Não, coloca isso na fórmula, coloca aquilo, faz não sei o quê. É um uso errado da reunião. E o propósito da reunião não era... O objetivo da reunião, né? Não era corrigir a fórmula da planilha. Era discutir ali um resultado, alguma outra coisa.
Já era.
Né? Só que perde ali, às vezes, meia hora num detalhe técnico que não deveria estar sendo feito naquele tempo da reunião. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá?
Uhum.
Então os registros, as coisas que são feitas na reunião devem ser ou alguma, registrar uma decisão que foi tomada, ou registrar algum plano de ação que vai ser executado, ou registrar o responsável por aquele plano de ação, né? Ou registrar algum um prazo de alguma coisa. Essas são as anotações que devem sair das reuniões. Se estiver fazendo qualquer outra coisa, está perdendo tempo, tá? Outra coisa, usar ferramentas visuais, né? Usar e abusar, porque isso ajuda muito, como quadro Kanban, mural, né? A gente usa muito o Miro para fazer mural, ou pode ser lousa. Então, usar essas ferramentas visuais para facilitar o entendimento das pessoas e acompanhar as ações ajuda bastante. E também usar tecnologia, né, que a gente tem hoje, como, por exemplo, inteligência artificial para gerar pauta automática. Né? A gente usa muito. Eu até anotei aqui que eu, pessoalmente, né, uso muito uma inteligência artificial que chama Supernormal. Quem tiver curiosidade, é só dar um Google aí, super... Em português é super normal, tá? Seria. Só que digita isso tudo junto, você vai encontrar ela. É uma ferramenta muito bacana que você pode usar tanto no Google Meet ou no Zoom. Né? Eu uso nas duas, eu não sei se tem outras...
No curso de gestão ágil 2.0, a gente tem um módulo de ferramentas de gestão ágil. Dentro desse módulo, a gente tem um montão de ferramentas.
Lista várias outras, né?
Isso,
é que eu, pessoalmente, uso muito a Supernormal, mas no curso a gente mostra outras, né?
Uhum.
O que essa ferramenta faz? Ela transcreve a reunião automaticamente, tá? Tá acontecendo a reunião, tá? Acabou a reunião, você aperta um botão, ela vai pegar a transcrição da reunião e vai criar uma pauta automaticamente do que foi discutido, quem falou o quê, quais foram as decisões tomadas, quais são os planos de ação futuro. Ela gera automaticamente para você.
Tem algumas que disparam para as pessoas.
E já dispara para as pessoas, né? Eu acho que a Supernorma faz isso também, né? Mas tem outras ferramentas que podem fazer isso. Se você quiser conhecer as outras, compre o curso Gestão Ágil 2.0.
Olha o jabá, olha o jabá.
Lá o Denis ensina várias ferramentas nesse módulo. Eu uso só uma delas, mas o Denis conhece várias, né? Mas o grande ponto é usar inteligentemente, né, essas tecnologias para que a reunião seja mais produtiva. Não perca tempo com coisa que não precisaria na reunião. E por último aqui, o feedback das reuniões, né? Aplicar o conceito de melhoria contínua nas reuniões. Então, reservar ali uns 5 minutinhos finais para coletar um feedback das pessoas sobre como foi a reunião, o que eles acharam, né? Se a reunião foi produtiva ou não.
Cara, eu gosto
de fazer
isso. Se
alguma coisa possa melhorar.
E aí, como é que foi? O que você acha? Incluir as pessoas, porque normalmente você se corrige, né? Fala, putz, ali não foi legal, né? Ou então você empolga mais ainda a pessoa pro...
Sim.
Vamos pra batalha, né? Então é super legal você fazer isso mesmo.
Como que você faz isso na prática, tá? Antes de acabar a reunião, 5 minutinhos antes, você pergunta, e aí, galera, vocês gostaram do formato? Gostaram do jeito que a gente fez aqui? Tem alguma coisa que poderia mudar? Alguém aqui nessa reunião acha que não deveria estar aqui, né? E por quê? E aí, entende, né? Pra quê? Pra que na próxima reunião você já faça uma reunião mais produtiva, né? Então, se você colocar essa prática de 5 minutinhos finais, sempre pedir o feedback das pessoas, você vai cada vez mais melhorar suas reuniões.
E isso toca nos valores fundamentais da gestão ágil, das pessoas terem voz, poderem falar, do líder ouvir, né? Olha que legal.
Exatamente, né? E aí, entra um próximo tópico aqui, que eu
anotei.
Falando
em gestão ágil, né?
Falando em gestão ágil, tem 4 reuniões que elas estão coringas, né? São as reuniões mágicas aqui. São as reuniões que eu chamo de reuniões que eliminam reuniões. Quais são essas 4 reuniões?
Vamos lá. A primeira delas é a reunião diária, daily scrum, daily stand-up. Chame como quiser. Eu vou te dar aqui um cenário histórico, que também não está aqui na pauta. Mas eu vi uma dessas primeiras reuniões acontecerem na Revolução Francesa, cara.
Sério?
O Robespierre estava lá com os caras, lá vamos depor o rei e tal, não sei o quê. Esse Luís XVI aí é um doidão. E os caras faziam reuniões diárias do golpe que eles iam fazer. Eles faziam em pé, olhando para a porta, porque os soldados do rei poderiam entrar a qualquer momento. E elas duravam 15 minutos.
É mesmo?
Então o Robespierre fazia a reunião lá da Revolução dos caras de uma maneira muito focada. Eu não estou falando para ninguém fazer revolução, não tem que depor o rei, fiquem aí à vontade. Mas o mais importante do conceito da reunião de daily stand-up, ou reunião diária, ela começou a gente fazendo essas reuniões de pé, justamente para ter foco.
Olha só,
né?
Muita gente acha que a Daily Scrum, né, até pelo nome, a reunião diária, foi criada pelo Scrum? Não, foi criada tem muito tempo atrás.
Eu vi um time uma vez que eles queriam terminar a reunião com foco, eles fizeram a reunião diária fazendo prancha.
Ah, já vi isso aí.
Você já viu?
Já.
Eu acho exagerado. O cara fica em posição de flexão ali. Eu falaria...
É pra reunião acabar logo, né?
Eu falaria em 10 segundos, eu acho.
Ah, legal, né?
Não, é brincadeira, gente. Isso
mas
a gente não deve fazer.
É brincadeira. Não, não.
A reunião diária tem um peso muito importante para a gestão ágil, porque é ali onde todo mundo vai ter um rápido alinhamento do que está sendo feito. Outra reunião muito importante que a gente vai fazer é a reunião de planejamento. Normalmente quinzenalmente ou mensalmente, quando a gente vai planejar os sprints, os ciclos de trabalho. Essa reunião serve justamente para a gente priorizar o que tem mais valor para ser entregue e também ganhar foco no que a gente vai trabalhar todos os dias e planejar, sim, o próximo ciclo. A próxima reunião, que é a que eu mais gosto, aliás, as duas que eu mais gosto são essas próximas. É a reunião de revisão. E é legal esse termo porque não é uma reunião de entrega, uma reunião de status, é uma reunião de revisão daquilo que você está entregando no final daquele ciclo de trabalho, no final do sprint, e coletando feedback de quem importa ali, seja do seu cliente, seja do seu chefe, do departamento, da empresa, ou de quem está ali sendo o cliente do projeto, né? E a última reunião que eu acho que fecha com chave de ouro, que a gente chama de retrospectiva, que o nome é bem legal porque faz com que você reveja como é que foram esses dias de trabalho no seu sprint e você aplica ali o processo de melhoria contínua, dando voz para quem participou, ouvindo o que os caras estão falando, planejando o que precisa melhorar e colocando em prática no próximo sprint o que vocês aprenderam juntos.
Né? É, reunião que você vê o que deu certo, o que não deu certo, o que vai fazer diferente, né? É, então, resumindo aqui, são quatro reuniõezinhas que elimina um monte de outras, né? Primeira, reunião diária. Se fizer a reunião diária, cara, já elimina um monte aí. Essa de 15 minutos, ela elimina várias reuniões desnecessárias. Segunda, reunião de planejamento, né? Então, a cada 15 dias ou uma vez por mês tem que ter uma reunião de planejamento. Já elimina várias outras
elimina
também.
Elimina a reunião de data, elimina a reunião de alinhamento, né? Prévio.
É, exatamente. Então, primeira, a daily, segunda, de planejamento. A terceira, reunião de revisão. Essa daqui você vai coletar feedback das pessoas, né? Do cliente ou de quem quer que seja. Então, é uma reunião que também elimina vários problemas. E a quarta, reunião de retrospectiva, que é a reunião que vai gerar melhoria contínua na sua equipe. Faz essas quatro reuniões, você vai eliminar um monte de outras desnecessárias.
Cara, gostei desse termo que você criou, reuniões que eliminam reuniões.
Pois é, né? E inclusive, fica a dica aqui para a Rayane. Ela estava falando aqui que na equipe dela tá faltando reuniões, né? Aí, Rayane, tem quatro reuniões para você fazer só na equipe, tá? Só precisa dessas quatro aqui. Então vamos lá. Próximo tópico aqui, reuniões, ferramentas que ajudam, né? Ferramentas da gestão ágil que ajudam em reuniões. Quadros Kanban, né? A gente já falou isso aqui. Então, se você tiver implementar um quadro Kanban no seu time, ajuda nas reuniões, né? Porque ele dá clareza para as pessoas do que está acontecendo, visão, dá clareza, né? dá uma visão do todo, né? Então é uma coisa que ajuda muito. Usar ferramentas de chat ou videoconferência sempre que possível. Ajuda também nas reuniões.
Até para as reuniões diárias. Tem dia que não vai dar para reunir todo mundo no mesmo local, ou o pessoal trabalha remotamente, pode usar ferramentas assim.
Documentos colaborativos ou wiki. O nome aqui ficou todo estranho, né? Mas a gente usa para isso, né? Basicamente é uma ferramenta chamada Notion. Depois a gente pode colocar na descrição do episódio todas essas ferramentas que a gente fica falando aqui.
Tá,
né?
Bom.
Acho que fica mais fácil.
Acho que fica legal.
A gente pede pro Augusto colocar os nomezinhos ali, fica legal. Mas o Notion, ele cria esse conceito de wiki, né? De um documento compartilhado entre todo mundo e todo mundo pode colocar ali.
Ah, incrível essa ferramenta.
É uma ferramenta muito legal, né? E outras ferramentas de feedback contínuo, né? Para deixar essas reuniões de status mais interessantes. Que ferramentas são essas? Ou o Kanban, ou um CRM, né? São ferramentas que...
Um dashboard.
Ou dashboards. Né? Então, use sempre, se tiver na sua equipe, essas ferramentas para que a reunião seja mais produtiva.
Acompanhar ali seus resultados-chave, é bem interessante mesmo.
Beleza, então vamos para o nosso terceiro e último bloco aqui do podcast, que é como implementar essas mudanças na prática, né? Se eu quero ter reuniões produtivas, o que eu tenho que fazer? Vamos lá para um passo a passo aqui. Primeiro, uma mudança cultural, primeira coisa, né? É questionar a real necessidade de cada uma das reuniões, né? Pega todas as reuniões que você teve no mês ou na semana. A primeira coisa é faça isso, né? Olha todas as reuniões que a sua equipe fez e questione cada uma delas. Todas elas tiveram um propósito? Todas elas foram produtivas? Não foram? O que aconteceu, né? Então questiona a real necessidade das reuniões. Segundo, dá autonomia para as pessoas declinarem de convites.
Como assim você não vai na reunião?
Então, com isso você vai começar a descobrir algumas coisas, né? Então, dar autonomia para as pessoas poderem... Tem muito lugar que não tem isso. Tem lugar que tem, ok, beleza, tá ok. Mas tem lugar que não tem, né? Tem lugar que, cara, você foi convocado para a reunião, vai ter que ir. E a cultura da empresa não pode nunca declinar de nada.
Ai de você se não for.
Ai de você se falar que não, né? Então, se você for o líder, dê autonomia para as pessoas poderem declinar das reuniões, dizerem que não vão, tá? E, obviamente, né, darem a justificativa para tal, porque é nessa justificativa que você vai aprender. Será que essas pessoas que eu estou convocando realmente precisariam estar nessa reunião? Sim ou não, né? E, claro, a gente já falou bastante, mas vamos deixar muito claro, deixar isso muito forte, porque é um conceito muito importante, é dar clareza e propósito para cada reunião. Toda reunião tem que ter um objetivo. Toda reunião tem que ter um resultado esperado muito bem definido. Né? Todo mundo tem que... E toda reunião... Todo participante dessa reunião tem que saber qual é o objetivo e qual é o resultado esperado daquela reunião.
Não é porque a gente se reúne todos os dias, né, na daily, que ela não tem que ter propósito, não tem que ter clareza.
Todo mundo tem que saber por que está ali. Né? Está ali para fazer um alinhamento geral, para todo mundo saber o que está acontecendo. Então todo mundo tem que conhecer. Né? Então essa é uma mudança cultural que você tem que implementar na sua equipe.
O próximo são habilidades de facilitação, que a gente estressou aqui também, que é a capacidade de liderar times e tornar interessante as reuniões e de modo inclusivo e eficaz, né? Então são treinamentos em técnicas de team building, em outras técnicas de facilitação, numa prática onde todo mundo participa e todo mundo está aprendendo tanto com o feedback quanto colocando a mão na massa.
Boa. É, outra coisa que é o medir para gerenciar, né? Tem até aquela frase do Peter Drucker, né? O que não pode ser medido não é, pode ser gerenciado, né? Ele fala que isso é a base da gestão, é isso, né? Você tem que medir as coisas para você poder gerenciar. A mesma coisa vale para reuniões, né? Então, se você quer saber se as reuniões estão sendo produtivas, se tá ok, você começa a medir coisas da reunião. Quantidade de reuniões, duração das reuniões, a satisfação dos participantes das reuniões. Então, você tem que medir essas coisas, né? Aquele 5 minutos de feedback no final que a gente comentou, pode ser usado para isso, né? Nos 5 minutinhos finais, você anotar ali quanto tempo demorou, qual foi a satisfação das pessoas, pede uma nota de 1 a 5 para a reunião, para as pessoas. É uma forma de você quantificar algo que é intangível, né? Algo que poderia ser subjetivo, você pede uma nota, pronto, você já deu uma quantificação para aquilo. Medir, tá? Então, meça as suas reuniões para ver se elas estão sendo efetivas ou não. Outra coisa, comece a colocar tecnologia a seu serviço, tá? Eu até coloquei uma frase aqui, coloquei aqui, ó, o PPT não é o vilão. Eu vejo muitas pessoas demonizando o PowerPoint, né?
Tadinha,
tem várias hashtags...
Patrocina nós, Microsoft.
Hashtag PPT não, hashtag não sei o que. Cara, para com esse negócio, essa bobeira, né? Para mim isso aí é uma infantilização. Também sabe? Acho. A pessoa não entender, tentar colocar a culpa na ferramenta, a culpa não tá na ferramenta, não tá no PowerPoint, não tá no formato da reunião.
Tá na falta de foco, tá na forma de apresentar, na falta de facilitação. Falta de
clareza. É isso, tá? A culpa tá aí, não tá na ferramenta. Se você souber... como utilizar a ferramenta, o PowerPoint vai ajudar, né? Então, o PowerPoint pode ou não ajudar.
Ponto, talvez ali, é que talvez um slide onde esteja repleto de texto...
Não está sabendo usar.
E esse não é ponto. A culpa do slide, é alguém que para ler o slide cheio de texto e não envolve a galera.
A culpa não é do PowerPoint, culpa é da pessoa que fez errado o negócio, colocou um texto para ser lido.
Uhum.
Não é isso, tá? Então... Use as tecnologias a seu favor, da melhor forma possível, tá? Aprenda a usar essas coisas. E para de ficar colocando culpa na ferramenta. Ah, a culpa é no Zoom, a culpa é do Zoom, a culpa é do PowerPoint. Não, a culpa não é de nada disso, tá? A culpa é sua que não soube usar a ferramenta.
Toma.
E aí, aprenda a usar, então, apps de colaboração durante a reunião, né? Miro, PowerPoint, seja lá qual for a ferramenta, use ela para engrandecer a reunião. E use, né, sempre que possível, as gravações automáticas, essas ferramentas que geram atas automáticas com inteligência artificial que a gente já comentou aqui. Então, isso aí adianta muita
coisa. Tem o último tópico aqui, que é experimentar e adaptar, né, que é implementar mudanças de forma ágil e iterativa. Conta um pouco para nós aí.
É o que a gente falou. Cara, colocar esses 5 minutinhos finais para perguntar para as pessoas o que deu certo, o que não deu certo, o que gostou ou não gostou da reunião, coletar feedback, é aplicar a melhoria contínua. Né? Então cria essa cultura de melhoria contínua também nas suas reuniões.
Né? Dar feedback também, além de coletar, dar o feedback para a galera. Né?
Perfeito, perfeito. Também dar feedback quando você identificar coisas que não tão bacanas ali. Né? E é isso, né, cara? Então, assim, recapitulando, tem um monte de problemas acontecendo por aí. No começo do episódio a gente falou, né? Vários problemas que se alguma daquelas frases que a gente falou, você já ouviu na sua equipe, tem problema de reunião aí.
Não é algo do mal.
Não é algo do mal, né? Tem propósito. E a gente detalhou ali os 3 propósitos que podem ter, que uma reunião pode ter. A gente deu 4 reuniõezinhas que eliminam a necessidade de várias outras, né? Que são as reuniões do ágil. E a gente falou qual é a cultura certa que você tem que implementar. Então, cara, se você chegou até aqui nesse episódio, meus parabéns, né?
Parabéns.
Sinal que você vai melhorar suas reuniões. E se você conhece algum lugar aí, ou se na sua equipe, ou conhece alguém que está reclamando das reuniões improdutivas, manda esse episódio para a pessoa.
Isso pode ser até bom profissionalmente. Se você ficar craque em fazer reuniões assim, com feedbacks, facilitação... Cara, isso pode te destacar na empresa.
Com certeza, né? Tem muito pouca gente que sabe fazer boas reuniões, né?
Todo mundo vai querer se reunir com você. Obrigado por assistir esse episódio. Lembra aqui de compartilhar, de curtir e comenta aqui se você já vivenciou algumas dessas experiências com reuniões que a gente comentou aqui.
Obrigado, Denis. Obrigado a todos. Um abraço e seja ágil.
Seja ágil. Até mais.